Eu estou aqui para dar um rápido depoimento e não para ensinar a ninguém. E eu tinha pavor, quando era parlamentar, de alguns que chegavam com ar professoral. Mas eu quero apenas lembrar, esta comissão é comissão de agricultura. E na comissão de agricultura tem que haver uma preocupação muito grande com o produtor. E a preocupação com o produtor, neste momento, significa estímulo à mudança da mistura obrigatória. Se hoje, neste momento, há uma posição em defesa de um melhor tratamento para as pequenas empresas, é porque nós temos capacidade ociosa, é porque nós temos uma oferta muito acentuada, em consequência do que está havendo prejuízo para uma determinada área de empresa. Quanto à pequena empresa, eu não quero exceder meu tempo, eu quero lembrar o seguinte. Nós temos em todas as áreas o estabelecimento de algumas práticas que visa estimular a pequena e a média empresa. Saúdo com muita satisfação também a presença do ex-governador, meu amigo fraterno. Nossos filhos se criaram juntos, o ex-governador Luiz Henrique. Mas nós precisamos caracterizar bem o que seja pequena e média empresa. E aí me parece, a doutora Karine, que no contexto da Casa Civil, doutor Dornelles, que dentro das características do MME, possa haver uma discussão mais aprofundada para que nós não tenhamos injustiças, para que nós não tenhamos algumas situações que excluam ou que incluam exageradamente. É óbvio que no momento em que houver um tratamento diferenciado para a pequena e para a média empresa, todos vão pretender ser pequeno, ser média empresa. Todos ficarão dizendo, minha produção é 10 mil acima, 10 mil abaixo, por que com 10 mil mais eu estou fora, o outro está incluído? A definição tem que ser muito criteriosa, mas eu quero lembrar algo muito importante. No momento em que o conceito de pequena empresa ficar muito elástico, quem vai ser prejudicado é realmente a pequena. É realmente aquela de pequena capacidade. Esse conceito de pequeno não pode ser elástico. Ele tem que haver uma atenção à pequena, média empresa, mas não com o conceito de cada um dizer, eu estou 10 adiante, eu também quero entrar. Eu estou 20 adiante, eu também quero entrar. Tem que haver uma especificação técnica do que seja pequena e média empresa para que esse conceito realmente seja um conceito que contemple os interesses das pequenas. Quanto mais ampliar, quanto mais discutir, é 200 mililitros diários, é 300 mililitros diários, é 300 e poucos mililitros diários, mais estarão excluídas as pequenas. Senhor presidente, eu não quero exceder o tempo, eu queria deixar essa contribuição, mas lembro, nesta comissão, no interesse do produtor, principalmente do aumento da atenção ao pequeno produtor da agricultura familiar contemplado com essas práticas. Se ficar em 5% a mistura obrigatória, não avançará nada. Só avançará, está estanque, está represado. Só avançará na medida em que nós tivermos modificação do marco regulatório. Muito obrigado, senhor presidente.
Nós é que agradecemos, doutor Odair Klein, pela sua presença aqui conosco e pela sua presteza com o horário. E deu o seu recado e realmente contribuiu muito para...
Tinha um minuto ainda.
Mas é... Ele foi muito específico e realmente objetivo. Passo a palavra ao doutor Geraldo Martins, diretor da Fertibon Limitada.
Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aqui ao convite feito à nossa empresa para fazer aqui uma opinião sobre a importância dos pequenos e médios produtores de biodiesel para o Brasil. Gostaria de cumprimentar aqui o senador Agir Gurgás, em nome do qual eu cumprimento todos os senadores aqui presentes, e senhoras e senhores. Vamos fazer uma rápida apresentação da Fertibon, dar um contexto, falar sobre direcionamento e aperfeiçoamento do programa, citar um pouco sobre as inovações, alguns exemplos e considerações finais. Para falar um pouco da presença nossa, nós somos uma empresa fundada em 94, uma empresa do setor agroindustrial, que iniciou suas atividades e ainda é o principal componente, a indústria de fertilizantes líquidos. E no intuito de fornecer diesel para essas empresas, nós caminhamos para o desenvolvimento de uma tecnologia própria. É uma tecnologia 100% nacional. Somos pioneiros no estado de São Paulo no segmento de biodiesel. E uma das poucas empresas que está participando desde o começo do programa, inclusive participamos desde o primeiro leilão até hoje. Então, e temos como característica principal é que o nosso biodiesel é gerado pela rota etílica. O biodiesel, de maneira geral, é uma produção que envolve um óleo vegetal ou uma gordura e reagida com um álcool. Normalmente, o setor utiliza metanol. E nós achávamos que o Brasil, sendo um grande produtor de álcool etílico, deveria também ter sua rota de biodiesel produzida pela rota etílica. E assim o fizemos. Somos aí uma empresa, talvez a única no Brasil, fornecendo escala comercial para o programa, utilizando a rota etílica. Vamos falar um pouco do contexto do país e falarmos que acho que o programa tem... Nós temos que olhar o programa dentro de um contexto maior. Se nós imaginarmos hoje o BRICS, onde o Brasil está inserido, ele representa aí 42% da população, 18% do PIB. E estamos com 27% do território. E uma característica que tem notado é que é o único dos BRICS que tem tido uma redução na desigualdade econômica. Então, a distribuição de renda no país ela tem melhorado, e principalmente em relação aos outros. E um fato muito importante é que, nos últimos 10 anos, nós trouxemos 50 milhões de consumidores que estavam fora do mercado de consumo para o mercado consumidor. A importância disso significa uma inteira Espanha que hoje está fazendo parte da economia. E, para isso acontecer, existem políticas que nós chamamos de programas de Estado. Não são programas de governo. E os programas, por exemplo, de apoio à atividade social, iniciaram com Bolsa Alimentação, Bolsa Escola, depois foi evoluindo. Hoje, o sucesso do Bolsa Família é um dos fatores que tem feito com que haja a elevação dessa categoria da população para consumidores, fazendo parte ativa da economia. Pois não? Agora, esses programas sociais, eles precisam ter uma sequência. Eles precisam de programas que sejam complementares, que gerem renda. Nós chamamos isso de uma porta de saída. Os programas assistenciais, eles são muito importantes, porém, para ter uma sustentabilidade, nós precisamos de novos programas e que efetivamente mantenham essas populações na atividade produtiva. São programas de geração de renda. E o programa de biodiesel tem essa característica muito importante de fortalecimento da agricultura familiar. Hoje o programa é um sucesso, nós estamos desenvolvendo outras cadeias oleaginosas, como o doutor Odaci bem citou, no ano de 2010, 100 mil famílias forneceram matéria-prima para o programa de biodiesel. Isso é um ciclo virtuoso, é um ciclo de geração de riqueza. Nós utilizamos mão de obra, temos apoio de financiamento do Pronaf, os contratos de fornecimento e a terra. Esse é um dos aspectos mais importantes do programa. Ele foi feito com essa finalidade e tem cumprido o seu papel. Hoje, pois não? Hoje, já 20% da matéria-prima para a fabricação de biodiesel é proveniente da agricultura familiar. Então, é um programa que é um sucesso nesse aspecto. E para a consolidação e sustentabilidade do programa, nós precisamos de alguns direcionamentos e aperfeiçoamentos. Então, o novo marco regulatório é de suma importância para nós criarmos um horizonte de médio prazo. Nós precisamos enxergar esse programa com uma visão para 2020, uma visão de futuro, e nós temos que fazer os ajustes necessários a que o programa continue tendo esse êxito de geração de renda. Então, dentre os direcionamentos, nós temos que fortalecer a agricultura familiar. São as cadeias de novas oleaginosas que vão contribuir para o aumento da oferta de óleo e vão conseguir dar a geração de renda e o ciclo virtuoso. A agricultura familiar, dentro do programa, está sustentada em contratos de longo prazo. Então, o comprometimento da indústria para a garantia dos contratos de compra da agricultura familiar depende da comercialização de biodiesel. Então, nesse aspecto, que eu gostaria de fazer aqui uma observação sobre as diversas cadeias produtivas envolvidas no biodiesel. Todos nós sabemos a importância da cadeia da soja. E eu gostaria de aqui citar simplesmente algumas características que tem a cadeia da soja e outras cadeias de oleaginosas. Porque a cadeia da soja, ela sustenta o programa fornecendo matéria-prima. Porém, ela tem uma interação muito grande com o programa. Vamos pensar no seguinte: as empresas de biodiesel que estão inseridas na cadeia da soja, assim como as outras empresas do complexo soja, eles têm o ponto fundamental, o complexo, a venda de proteína. São empresas proteicas. Proteína essa que aquelas populações que ascenderam na cadeia econômica querem, não só do Brasil, como dos BRICS principalmente. Então, nós precisamos de proteína, tanto proteína vegetal quanto proteína animal. E para essa, a importância da cadeia da soja para o programa de biodiesel, ela se reflete na importância do biodiesel para agregar valor na cadeia da soja, fazendo com que a cadeia da soja possa ter uma expansão e o Brasil consiga continuar sendo um competitivo mundialmente nos biocombustíveis. Agora, paralelamente a isso, nós temos que chamar a atenção que as empresas que estão verticalizadas, elas têm sua atividade econômica sustentada pela venda do farelo e pela venda do óleo, que tem outras finalidades, além de vender o óleo para a própria cadeia do biodiesel. O que nós estamos falando nesse momento é que existem outras cadeias que precisam ser incentivadas para aproveitar as características edafoclimáticas do país, de outras regiões, e essas cadeias novas, elas estão incentivadas pelas empresas produtoras de biodiesel que não têm faturamento. O produto proveniente da agricultura familiar não gera renda para as empresas. As empresas têm que dar assistência técnica, pagar um plus, isso já vem ocorrendo. Mas elas precisam ter a garantia da comercialização do biodiesel para gerar resultado. É essa a sustentabilidade que o setor precisa. Nós gostaríamos de estar prejudicado aqui a apresentação, se nós imaginarmos o país como um todo, 72% das indústrias de biodiesel instaladas no país são indústrias pequenas e médias, que produzem até 360 metros cúbicos de biodiesel por dia. Ora, essas empresas é que têm a capilaridade de estar pelo país inteiro, podendo trazer matéria-prima desses todas essas áreas do país e levando renda para essas populações. Então, nós vamos conseguir ter uma abrangência maior. Essas 72 produzem 20 e poucos por cento dos biodiesel. Então, se nós imaginarmos que 72% são compostos de pequenas e médias, e dessas empresas, nós temos aí uma ou duas que estão integradas no, na cadeia da soja. As outras estão procurando outras alternativas, e o fortalecimento das pequenas e médias empresas do setor é fundamental para assegurar a trajetória virtuosa do programa. A trajetória virtuosa passa pela geração de renda. E essas empresas têm muito a contribuir. E hoje, o sistema de comercialização, jogando todas no mesmo saco, ela dá uma distorção e não garante a comercialização do biodiesel das empresas que têm outras cadeias produtivas. Mas, por favor, só para dar um exemplo da importância do programa, vamos falar do Ministério da Ciência e Tecnologia. Hoje, já temos 11 congressos de tema de biodiesel, 8 temáticos, mais de 5 mil artigos publicados. Isso faz parte da inovação dos jovens, a universidade, os pesquisadores. E isso, para ser aproveitado, essa diversidade, tanto na produção, pode ser de pinhão manso, pode ser de dendê, pode ser na indústria. As pequenas e médias indústrias de biodiesel não integradas na cadeia, porque essas que estão integradas na cadeia, elas vão crescer naturalmente, elas são importantíssimas para o programa, mas as novas vão fazer esse ciclo virtuoso de geração de renda. Vamos dar aqui um exemplo, por exemplo, só assim, um exemplo para fazer inspiração. Não é que sirva exatamente o modelo, mas a Argentina, por exemplo, metade da capacidade de produção das pequenas e médias está garantida para o abastecimento do mercado por meio de cotas estipuladas pelo governo. Então, qual que é o resultado esperado disso? Um incentivo ao desenvolvimento das economias regionais e evitar a concentração da oferta de biodiesel. Aqui é uma alternativa, nós temos aqui uma alternativa, entre outras, mas essa é uma alternativa importante para que garanta a comercialização do biodiesel, principalmente dessas empresas não integradas. Falar do sucesso, não vou falar, repetir o sucesso do programa, mas falar que as políticas públicas devem ser direcionadas para a diversificação, para aproveitar todo esse potencial que o país tem. Os incentivos para crescimento do setor, eles estão sempre em conjunto com o fortalecimento da agricultura familiar. Então, isso é o aspecto de geração de renda. O programa tem condições de cumprir essa finalidade. E, para tanto, o que nós estamos sugerindo é o aperfeiçoamento do sistema de comercialização. Vocês desculpem aí eu ter extrapolado o tempo. O tema aqui é muito emocionante e estou aqui à disposição de todos para os esclarecimentos que julgarem necessários.
Muito obrigado, doutor Geraldo.